Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas a audição no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado com o Ministro do Ambiente atrasou-se muito e, portanto, a razão pela qual temos este atraso, 15 minutos. O formato destas audiências é sempre da mesma forma, ou seja, os peticionários têm um período de 10 minutos para exporem as razões pelas quais solicitaram a audiência. Posteriormente passo a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares e a seguir devolvo a palavra aos seus representantes, neste caso da EB, da ESI e do sindicato, não é? E, portanto, gostaria é que, antes de iniciar a vossa intervenção, se identificassem por causa da gravação para depois ficar devidamente bem identificado quem é que falou durante esta audiência, está bem? E desde já, então, passaria.
Da Associação Empresarial da Beira Baixa, José Gameiro, boa tarde a todos. Muito obrigado, senhores deputados, por nos receberem nesta casa. E fico particularmente grato por ver deputados da nossa região connosco, o que nos faz sentir mais à vontade, mas faz-nos também sentir mais confiantes naquilo que nós trazemos aqui e com a certeza de que não é algo que nós sonhamos esta noite, mas algo que partilhamos também fora desta mesa. Gostaria de dizer também que estas quatro entidades já passaram pelos grupos parlamentares, penso que há três semanas atrás, e, portanto, estamos todos os representantes das mesmas entidades. Elas são entidades diferentes na sua constituição e atuação, mas estão aqui por uma causa comum, o que quer dizer algo da importância que nós damos a esta causa. Dizer também que o facto de reconhecermos todos que o país acabou de levar uma machadada forte com as ocorrências dos incêndios e que essa fatura avultada vamos ter que pagar de alguma forma, que não nos inibe de vir aqui expressar a nossa reivindicação e os nossos pontos de vista, porque se afunilarmos a questão e falando de portagens especificamente, que é o tema central, nós vimos que da última vez que houve uma mexida, as receitas tiveram o efeito contrário, porque aumenta o tráfego e, portanto, nós estamos conscientes de que o facto de se fazer algo nesta matéria não vai absorver verbas para acudir àquilo que foi as situações anómalas que todos reconhecemos que precisam de facto de uma atenção especial. Portanto, este problema não é novo, este problema acentua-se particularmente agora porque sentimos que o país deixou de ser tão atrativo quanto era, ou a atratividade que estava a ter há dois anos atrás, se quisermos, começa agora a ter algum retrocesso, porque, de facto, ele não é convidativo ao estabelecimento e à implantação de novas estruturas empresariais. E, portanto, essa é uma das preocupações acentuadas. Ter em conta que o facto das portagens são um peso real na economia da região, nas nossas empresas, E, de facto, se pensarmos e se considerarmos que também outras empresas noutras zonas as utilizam e que poderão ter o mesmo custo, não é verdade, porque as empresas que estão noutras zonas mais populacionais, e se olharmos em torno da capital, pagam valores diferentes, muitas delas não são pagas e o mercado é completamente diferente. Portanto, acho que nós estamos aqui em igualdade de circunstâncias. Quando nós assistimos na região a empresas que, ao longo do ano, pagam mais de portagem do que pagam no fim do ano de IRC, para nós algo não está bem na quantificação destes custos de contexto, que são para nós duplamente acrescidos, porque a matéria-prima para chegar à região paga esta taxa sobre ela própria e o produto acabado para sair da região paga a mesma taxa. E, portanto, no contexto e na fabricação, no desenvolvimento das empresas, pesa e pesa bastante. Para além do peso que tem no bolso das pessoas, se quisermos assim dizer, porque deslocam-se para trabalhar e, portanto, ao fim do mês, uma boa parte do seu salário fica aqui assim nesta temática. Ainda assim, verificamos uma discrepância muito grande em relação a outras autoestradas e fizemos aqui um mero exercício, isto está num simulador da Brisa, não foi inventado por nós, e se nós pegarmos aqui em 80 quilómetros, grosso modo, 77 quilómetros, de Santo Ovídio a Aveiro Sul, nós temos um custo de quilómetro de 5,2 cêntimos, e os mesmos 100 quilómetros de Castelo Branco a Abrantes Sul custa só mais 28%, que são 6,7 cêntimos. Isto é incompreensível quanto a nós, além de que, ainda outra comparação, se pegarmos num troço mais pequeno, Castelo Branco Norte ou Fratel, nós temos 9,9 cêntimos por quilómetro, e são 35 quilómetros, e os 38 quilómetros da A5 aqui ao lado custam 5,4 cêntimos. Portanto, senhores, gostava de apelar à vossa sensibilidade para este assunto. Nós já o dissemos nas comissões de que estamos aqui não a iniciar, mas a dar continuidade a uma intervenção nesta matéria, pelo fim das portagens, aceitando que, efetivamente, ele venha a ser gradual, sobre um calendário que acordemos, porque, efetivamente, as portagens não existiam quando as autoestradas foram construídas. Foi pedido um esforço suplementar ao país, a todos nós, às empresas também, e nós contribuímos. E neste momento que estamos a assistir à reposição daquilo que foi retirado em muitos setores, gradualmente está a ser reposto. Algumas coisas já foram repostas e nós gostaríamos também de ter essa atenção especial na reposição daquilo que foi o acrescido que tivemos que suportar. E quando assistimos a notícias agradáveis da economia, acho que ainda hoje circula a questão da dívida, da compra, da colocação de dívida em mercado a preços, na verdade, baixíssimos. Portanto, se calhar as empresas da região precisam aqui assim de uma ajuda e de uma visão diferente de todos nós e de todos vós. Para já era o que eu teria a dizer. Muito obrigado e passo a palavra.
Bem, isto apelaram um sindicalista para a capacidade.
O nome,
de
por favor. O nome e a entidade.
Luís Pereira Garra, União de Sindicatos de Castelo Branco. Pedir a um sindicalista capacidade de síntese é pedir o impossível, mas pronto, lá vamos ver. O que é que eu vos queria dizer, além daquilo que já disse o José Gameiro? A primeira questão é muito importante para nós. É que estamos juntos. Não é comum haver associações empresariais e sindicatos no mesmo combate e, portanto, isto tem um significado político que tem que ser tido em conta pelos senhores deputados. O segundo aspecto é que há hoje um discurso, depois da calamidade dos incêndios, há um discurso muito centrado e do qual eu não gosto nada, que é dizer é preciso um novo olhar para o interior. Olhar, estamos nós fartos que olhem. E às vezes olhar significa ver que está ali uma espécie resistente, com granítica, e vamos lá ver como é que eles são. Não, o que nós precisamos é de medidas concretas para o interior, novas políticas, alterações de políticas. E a questão das portagens entra nessas alterações de políticas. Podemos ter as concessões ideológicas que quisermos sobre as portagens. Se é o utilizador, se alguém tem que pagar, podemos falar disto tudo. Mas há uma coisa que é indiscutível. As portagens foram um fardo para a atividade económica, para as populações e para os trabalhadores do interior e particularmente do distrito de Castelo Branco. Foram um fardo e as consequências estão à vista. Desemprego, que está a diminuir tal como está no país, mas continua a ser mais elevado, e encerramento de empresas. Os estudos recentes mostram que os concelhos atravessados pelas executes, que estão protegidas neste momento, foram aquelas que tiveram mais desemprego, mais encerramento de empresas. Portanto, podemos ter as concessões ideológicas que quisermos, mas o que é um facto é que as portagens são um fardo que nós temos que sacudir rapidamente das costas de quem ali vive, e de quem ali trabalha e de quem ali investe. E sobre isto, dizer também de uma forma muito simples, não é redução de portagens para empresas, e nisto estamos todos de acordo, os empresários e sindicatos, é redução e abolição de portagens para todos, para as populações, para as empresas, para os trabalhadores, porque todos são penalizados por isso. E, portanto, é preciso encontrar aqui soluções que garantam que aquele interior que está esquecido, está marginalizado, vai ter medidas, desta vez vai ter medidas concretas para ir superando os desequilíbrios que o colocam num patamar de desenvolvimento abaixo da média nacional. E recordo, e termino com isto, que quando as executes foram criadas, foi sem portagens, foi com o objetivo de aproximar os níveis de desenvolvimento médio do interior à média nacional. E o que é que nós vimos? É afastamento do interior em relação à média nacional. Mais despovoamento, menos eleitores, menos população, mais envelhecimento. É isto que nós queremos para o interior? Se não queremos, só temos uma medida a tomar. Em sede de orçamento de Estado, e apelamos aos senhores deputados, incluam a abolição das portagens e incluam a abolição através de reduções faseadas e quantificadas. Em orçamento de Estado, sim, porque o orçamento de Estado tem caráter vinculativo. E é aí que tem que ser discutido e decidido. Muito obrigado.
Obrigada.
Olha, ultrapassei o tempo.
Ok, eu vou ser... Boa tarde, o meu nome é Jorge Fael e eu represento a Comissão de Utentes da Autoestrada da Beira Interior. Ultimamente não tenho utilizado muito a autoestrada, venho mais de comboio e aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos senhores deputados e desta Comissão para o serviço ferroviário que neste momento está a ser prestado. Enfim, poder-se-ia figurar como alternativa à autoestrada, mas neste momento é uma alternativa sofrível, uma vez que o material circulante para uma viagem de longo curso é bastante incómodo. Posso garantir-vos, eu, como disse, faço comboio várias vezes esta viagem, e posso garantir-vos que custa bastante fazer 3 horas e meia naquelas carruagens. Para além disso, ultimamente, normalmente à sexta-feira, o comboio faz, durante a viagem, pelo menos já me aconteceu por 2 vezes Lisboa-Covilhã, faz reset várias vezes, é uma coisa que nunca me tinha acontecido. Mas o comboio tem feito reset. Reset significa desligar, pura e simplesmente, o comboio e voltar a ligar até restabelecer a ligação com a linha elétrica. Enfim, hoje foi anunciado que vai ser desligado o concurso para a eletrificação da linha ferroviária Covilhã-Guarda durante este mês, creio. Esperemos que sim, que se concretize, já vem tarde, mas esperemos que avance. Relativamente às portagens, esta é uma luta longa, que vem desde princípios do ano 2003. Eu fui um dos que contribuí para a criação da Comissão de Utentes, e nessa altura nós dizíamos que, aliás, eram esses os argumentos para a portagem sombra, para o regime, para o modelo SCUT, é que esta autoestrada justificava-se, segundo esse modelo SCUT, por razões de coesão, de solidariedade nacional e até na altura custos de cobrança demasiado elevados. Enfim, nós pensamos que essas razões subsistem, se mantêm perfeitamente. Já aqui foi mencionado os efeitos e as consequências, as gravosas consequências sobre o emprego e sobre as empresas. Certamente os seus deputados deram conta de um estudo realizado por um instituto alemão. Vou só ler aqui as parangonas, em que nesse estudo se conclui que perderam-se 16 empresas e 218 empregos por cada um dos 59 concelhos atravessados pelas escutas, desde a introdução das portagens. Portanto, são estas as consequências sobre as empresas, sobre a economia local, consequências essas que também incidem sobre a qualidade de vida, neste caso, menor qualidade de vida por parte das populações que necessitam de se deslocar naquela região. Ou seja, a portagem sombra ensombrou o interior, ensombrou a nossa capacidade para nos podermos desenvolver, para podermos competir, ensombrou a qualidade de vida das populações e, portanto,
enquanto utentes, aquilo que nós dizemos é que só há um caminho, é a abolição das portagens, porque só isso pode permitir, de facto, que aquela autoestrada sirva plenamente o objetivo para o qual foi construída. E, portanto, é nesta luta que nós estamos, é nesta exigência que nós vamos continuar, sendo que a tragédia e a calamidade dos incêndios, aquilo que vem demonstrar é que nós temos um país, já nem é bem de risco ao meio, não é? Já é mais para o lado ainda do litoral do que propriamente risco ao meio, e portanto já é dois terços, um terço para aí, e aquilo que esta tragédia veio demonstrar é que o interior e o país precisa cada vez mais de coesão, precisa de solidariedade, precisa de um desenvolvimento integrado e harmonioso, e para isso é preciso que todos tenham oportunidades e todos tenham as mesmas condições de se poderem desenvolver, atrair investimento, criar emprego, criar riqueza, obviamente com essa riqueza a ser distribuída de forma mais equitativa e mais justa. Muito obrigado.
Obrigada.
Boa tarde, Sr. Presidente. O meu nome é Ricardo Fernandes. Em nome do Movimento ESI e no seguimento do que já fizemos aqui no passado mês, agradecer o vosso convite e o vosso tempo que terão a amabilidade de nos dispensar. Eu e o Dr. Nuno Ezequiel estamos aqui também por um movimento que foi criado na altura que as portagens foram colocadas na beira interior e colocadas por uma medida excepcional para um momento excepcional do país, e nós como empresários e jovens empresários que ainda acreditamos no interior e associados e reunidos com outros empresários que da velha guarda continuavam a acreditar no interior, na altura tomámos a iniciativa de criar um movimento porque considerámos que as portagens teriam e seriam claramente penalizadoras ao interior. Não partimos na altura para medidas de contestação mais duras porque acreditámos de facto que o país vivia um momento de exceção. E sempre dentro do espírito da exceção tivemos que aceitar as portagens e o custo das portagens nas empresas. Visto que, felizmente, esse momento de exceção está ultrapassado e eu, vindo de um setor que é o setor imobiliário, onde temos uma preponderância grande, sentimos que hoje, felizmente, o país está a viver outro momento e há, de facto, uma retoma dos setores, não invalida e nem isso pode justificar que uma medida de exceção, como foram as portagens, se torne uma almofada de apoio ao financiamento de uma instituição como as Infraestruturas de Portugal. E, portanto, seria de bom grado que, de facto, dentro daquilo que foi pedido e que foi imposto às empresas do interior, estas portagens tendessem a terminar. Claramente, para justificar isso, infelizmente, já nós na altura apresentámos um estudo nesta casa onde prevíamos que a tragédia em termos de negócios seria grande. E foi. O Dr. Jorge apresentou uns estudos, de facto, muito interessantes. Há um outro estudo que, curiosamente, foi feito dentro desta casa, que, portanto, creio que ser da Comissão de Economia ou dentro de um gabinete de estudos do Ministério da Economia, onde também vem claramente frisar que a introdução de portagens foi extremamente penalizador para o interior. Neste sentido, e também de acordo com aquilo que nós já tínhamos transmitido, e o Dr. Nuno terá a oportunidade de dar um testemunho pessoal da empresa que gera do que aconteceu com as portagens no interior, haveria mais dois ou três temas ligados às portagens que ainda vieram penalizar mais as empresas e os empresários. E nós já tínhamos chamado a atenção para esta situação. E prende-se claramente com a questão do IVA, e com a questão das tributações autónomas sobre o IVA das portagens. Nós fizemos uns estudos, e eu trago dois ou três exemplos sobre o tema, que, portanto, para além de termos sido penalizados com a introdução de uma portagem, e de uma portagem que, tal como o Dr. José Gameiro diz, e muito bem, é mais cara do que em todo o resto do país, mais cara que a A5, onde o poder de compra é o dobro do nosso do interior, ou mais do dobro, mais cara que o litoral norte, onde o poder de compra é 80% ou 90% do nosso. Esta situação da portagem ser mais cara esta situação da portagem ser mais cara ainda se agrava mais pelos impostos diretos e indiretos que são aplicados às portagens. Eu trago dois ou três exemplos. Eu trago dois ou três exemplos muito concretos e muito objetivos do que é penalizar uma empresa que vai para o interior e que se depara, para além desses custos, das não alternativas, como já também foi frisado, se depara com estes problemas. É uma empresa industrial, emprega 106 trabalhadores neste momento, exporta 100% da produção. Esta empresa é de capitais estrangeiros, em que o diretor-geral vem todas as segundas-feiras, pela necessidade de estar em Portugal, de Geneve de avião para Lisboa ou para o Porto. E esta empresa só tem uma viatura ligeira de passageiros para que ele possa depois ir de Lisboa ou do Porto para a Covilhã e à sexta-feira, ou na sexta-feira da semana seguinte, voltar a fazer o trajeto inverso. Portanto, como entenderão, não é uma viatura muito cara, uma viatura de 40 mil euros, portanto é uma viatura dentro daquilo que é provavelmente o normal para se fazer este tipo de viagens. Durante o resto da semana fica parada nos aeroportos, portanto não anda, e paga de portagens 8.526 euros por ano. Isto é os números de 2016. Das quais pagou de tributação autónoma 2.984 euros. Portanto, para além de ter uma portagem, o empresário, a empresa, paga mais 35%, neste caso, 2.984 euros, de tributação autónoma da portagem desta viatura. Eu queria, de facto, chamar a atenção para que estas penalizações são excessivas, não podem acontecer. Nós não conseguimos trazer investidores para o interior, nós não conseguimos fixar empresas boas, estáveis, sólidas, em que exportam 100% da produção, quando estes custos acontecem. O IVA destas portagens não é dedutível nesta empresa, porque é de uma viatura ligeira, e a tributação autónoma ainda agrava a situação. Um outro caso que temos, e que também, para além de outros, mas um outro caso que temos, é de uma empresa local, de uma empresa que tem 25 trabalhadores, em que a atividade única e principal é um concessionário automóvel de automóveis ligeiros, de passageiros, em exclusividade. Portanto, os vendedores não podem andar de comerciais, também não convém andarem de comboio, porque entre a Guarda e a Covilhã também não há comboio, e, portanto, têm que andar com as viaturas ligeiras de passageiros, que é o que eles vendem. Dois números. Portagens, 24.800 euros no ano de 2016. 24.800 euros. Tributação autónoma, 8.680 euros. Reparem, esta empresa é a atividade dela, não pode andar com outros veículos, tem que andar com aqueles que vende. Eu poderia continuar, mas nestes exemplos, acabaria num exemplo que pedi ao Sr. José Gameiro que arranjasse uma fotografia para vocês verem a incongruência do tema das portagens e como elas foram introduzidas de forma quase leviana. Eu, se calhar, retiro a palavra leviana, que não é para este sítio. Mas que é uma viatura de trabalho pura, que o Sr. José Gameiro pode mostrar ali. É o que nós chamamos de uma camioneta. Portanto, não sei se consegue ver daí. Então, é só para lhe dizer que esta camioneta paga exatamente os impostos destas viaturas ligeiras que eu acabei de dar o exemplo. Esta camioneta paga portagens classe 2, não deduziva na atividade da empresa, porque é considerado um automóvel ligeiro de passageiros, e paga tributação autónoma de 35% também. Portanto, estas incongruências é que, de facto, vão deixando as empresas cada vez mais deficitárias, é que vão deixando o INE cada vez mais desacreditado, e é que a nós, e eu como promotor imobiliário na área empresarial, em que felizmente vamos lutando e contactando com muitos investidores internacionais, e eu já se me acabaram os argumentos para os fixar no interior, com toda a honestidade. Eu às vezes já não sei o que é que lhes hei de dizer que é bom no interior para eles irem para o interior. Porque é que eles há de ir de Lisboa, quando chegarem a Lisboa no avião ou ao Porto, há de fazer 300 km para o interior, para a Covilhã ou para Castelo Branco ou para a Guarda, e não ficam logo aqui à beira de Lisboa, e de facto tudo o resto que já é melhor e mais estas situações. E portanto, neste sentido, e ao longo destes anos tem sido o nosso combate, e tem sido um combate que nós temos feito de forma honesta e temos feito de forma coerente, o Dr. Luís Veiga, que pertence ao movimento, acaba sempre estas intervenções a perguntar aos senhores deputados se estão dispostos a juntar-se a nós numa luta e num corte da autoestrada. Não é por aí que nós queremos ir. Queremos ir por repor aquilo que sempre foi
tem
que deve ser a questão das portagens. E eu passava só ao Dr. Nuno, são
30 segundos. Dei 10 minutos, vamos em 25. E é que estão aí pessoas à espera. Está a perceber? O problema é esse, é que nós temos...
Não lhe tomo muito mais. É só um exemplo muito prático. Boa tarde a todos os deputados, Sr. Presidente. O meu nome é Nuno de Sequial, também faço parte do movimento do EZI. O caso concreto que lhe trago é um caso da nossa empresa, que surge uma empresa de distribuição alimentar na toda a região centro do país. Obviamente a nossa sede sempre foi na Covilhã. E fruto de todos os condicionantes já foram aqui faladas, tivemos necessidade também de aumentar, de alargar a nossa área de intervenção para o litoral, mas no litoral somos uma empresa que tem uma grande desvantagem competitiva perante as empresas que lá estão sediadas, nomeadamente quando se trata das portagens, porque para ter uma noção de impacto, as portagens passaram, desde que apareceram em 2010-11, começaram a pesar cerca de 5,5-6% sobre a margem bruta, e isso é um cálculo médio do setor, como também fomos forçados a que a inoperacionalidade das políticas que têm vindo a desenvolver não se terem feito. Aliás, uma causa consequência dessas portagens foi a necessidade de deslocar empregos e trabalhadores para o litoral, onde temos duas filiais, e, consequentemente, despedimento no interior, porque assim a operação do negócio obriga. No entanto, portanto, logo por aí estamos a perder... E no seguimento do que o Jorge falou, também os empregos se perdem, não é só as empresas. As empresas podem continuar, mas os empregos perdem-se, e nós não queremos isso. Mas os custos, obviamente, passaram de 5,5% para 2,65%, hoje em dia cálculo médio, porque as portagens no litoral também são mais baratas que as portagens praticadas no interior. Portanto, este é um caso concreto que estou aqui a apresentar, não estou mais tempo, portanto, estou disponível para qualquer esclarecimento adicional.
Muito bem. Como devem imaginar, esta questão das portagens é uma questão recorrente de várias zonas que vêm aqui. É de conhecimento de todos, as pretensões de todos. De qualquer forma, se pretenderem fazer chegar à Comissão por escrito os vossos argumentários, depois vai ser distribuído pelos restantes membros da Comissão de Economia. Neste momento temos aqui presente... Calma, eu vou-lhe já dar a palavra... Temos presentes 7 senhores deputados, começando por aqui a senhora deputada Hortense Martins, do Partido Socialista, o senhor deputado António Eusébio, também do Partido Socialista, o senhor deputado Álvaro Batista, do PSD, a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, o senhor deputado Pedro Mota Soares, do CDS, o senhor deputado João Marques, penso que do Partido Socialista, e também do Partido Socialista, o senhor deputado Hugo Costa. E, portanto, eu iria passar a palavra agora aos senhores deputados e depois... Aí sim é que eu pedia que as respostas fossem concisas e diretas para não estendermos em demasia esta audição.
Nós demos aí a Paula pediu a
senhora. Sra. Deputada Paula.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, até porque eu agradeço até a disponibilidade por parte dos outros grupos parlamentares para poder intervir desde já, até porque já tinha aqui uma limitação e estou mesmo em cima de tempo. Mas vou ser necessariamente breve, era fundamentalmente para cumprimentar todas as entidades aqui presentes. Já tivemos a oportunidade também de conversar noutros momentos relativamente a estas questões, as questões relacionadas com o desenvolvimento regional, a necessidade de haver medidas concretas implementadas no terreno e não de facto somente. Há pouco, Luís Garra, aqui da União de Sindicatos, referia que isto olhar tem que passar ao concreto e é de facto isso que é necessário para que possamos eliminar um conjunto de assimetrias regionais que ainda existem, aliás, eu diria até que se agravaram nos últimos anos no nosso país. Relativamente à matéria em concreto das portagens, a posição do PCP é bem clara relativamente a esta questão, não vou fazer todo o historial que já foi aqui colocado, mas eu creio que ao longo destes anos também, creio que não desperdiçámos um único instrumento na Assembleia da República para procurar impedir estas mesmas portagens. Queria aqui só fazer uma referência de que houve uma redução, agora no, mais recentemente, do valor das portagens. Eu creio que se deveu muito à intervenção, naturalmente, também das várias entidades, dos trabalhadores, das populações, das várias entidades e setores, em particular das regiões afetadas por esta medida, da cobrança de portagens nas executes, mas que eu creio que não é suficiente. E até quando conversámos, tivemos a oportunidade de abordar exatamente esta matéria, que fica longe, que não resolve o problema e que devíamos, de facto, caminhar para uma solução de eliminação definitiva das portagens, e é com essa solução, aliás, apresentada. Estamos até há bem pouco tempo um projeto de resolução nesse sentido na Assembleia da República para a eliminação de portagens na A23. Por isso, reiterar o nosso compromisso, naturalmente, com este objetivo da eliminação de portagens e que, naturalmente, o PCP irá continuar a intervir neste sentido, como o temos feito até agora. Creio que ficou aqui muito claro o quanto é penalizador a existência destas portagens, em particular para a região que estamos aqui a tratar, da Beira Interior, para as populações, para os trabalhadores, para o desenvolvimento da atividade económica, por isso creio que faz todo o sentido que elas sejam eliminadas. Eu peço desculpa, mas vou ter mesmo que me ausentar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores José Gameiro, Ricardo Fernandes, Nuno Ezequiel, Luís Garra e Jorge Fael e, naturalmente, as organizações que os senhores aqui representam, a Associação Empresarial da Beira Baixa, a Comissão de Utentes da A23, os empresários pela subsistência do interior, a União dos Sindicatos de Castelo Branco e a Comissão de Utentes da A23. Como já aqui foi dito, a introdução das portagens na A23 resultou de uma medida de exceção tomada num momento de exceção. Depois, o que o anterior governo fez foi tentar renegociar os custos que decorriam das parcerias público-privadas que tinham sido assinadas pelo anterior governo do Partido Socialista. Não é o PSD que o diz, é a Unidade de Apoio, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, num seu relatório datado de 6 de abril de 2016, que, fruto das negociações feitas pelo anterior governo, foi possível uma poupança de 2.025 milhões de euros. E, portanto, foi porque em resultado dessas negociações foi possível reduzir de forma muito significativa aquilo que era a fatura financeira decorrente dos contratos das parcerias público-privadas, rodoviárias, que o PSD anunciou aquilo que era a sua vontade política de, nesta legislatura, proceder a uma redução muito significativa das portagens na A23 e que se apontava que fosse na ordem dos 30%. Contrariamente àquilo que foi anunciado pelo PSD, sucede que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Socialista defendiam a eliminação das portagens. E, portanto, aquilo que nós ficamos à espera foi que, depois do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e da CDU se terem entendido para fazer um governo, foi que honrassem aquilo que tinham prometido aos eleitores. Mas não foi isso que fizeram. Se PCP, PS e Bloco de Esquerda se entendem sobre as medidas que são para os três partidos essenciais para viabilizar, neste momento, o terceiro orçamento de Estado, só a eles é que lhes compete explicar porque é que até agora esta medida que foi prometida pelos três ao eleitorado, ainda não se mostra cumprida. Como os senhores sabem, os orçamentos resultam de opções. Os orçamentos das empresas resultam de opções, o orçamento de Estado resulta de opções. Resultam de opções sobre a receita que vamos tentar angariar, resultam de opções sobre a forma de aplicar essa receita. E o que é facto é que, infelizmente, não é a responsabilidade da Assembleia da República, é a responsabilidade do Governo. Este Governo ainda não entendeu, ainda não achou que era importante seguir essa opção. Eu que vivo, que sou natural do distrito de Castelo Branco e conheço o distrito de Castelo Branco, vivo lá, continuo lá a viver, continuo lá a ter os meus amigos, a manter a minha vida, sou testemunha em primeiro grau daquilo que são as consequências das portagens para toda a região. E não tenho dúvida nenhuma que as portagens são um grave entrave ao desenvolvimento da região. Quer ao nível do turismo, quer ao nível da competitividade das empresas, quer ao nível da instalação de novas empresas, e é essencial, por isso, que elas sejam, pelo menos, substancialmente reduzidas. Por outro lado, não acho que seja possível ninguém defender que uma região mais deprimida, mais pobre, uma região que continua num franco processo de despovoamento, uma região que continua a perder empresas e a perder emprego, que tenha de pagar pelo mesmo serviço, e o mesmo serviço é utilizar uma autoestrada, um preço superior àquele das empresas mais ricas. Isso acho que é perfeitamente incompreensível. Se o PSD fosse governo, eu estaria aqui a assumir as minhas responsabilidades, se essa medida não tivesse sido tomada. Sendo outros governos, compete-lhes a eles explicarem aos senhores e através dos senhores às populações do distrito porque é que esta medida não foi tomada. Da minha parte, tudo tenho feito para confrontar o governo sobre esta sua promessa. Tenho na minha gaveta o panfleto do Partido Socialista ao distrito, onde tem o rosto do senhor atual primeiro-ministro e da senhora cabeça de lista ao distrito de Castelo Branco. Já o entreguei por duas vezes na Assembleia da República ao senhor ministro do Planeamento, porque tenho vindo reivindicar junto do mesmo o cumprimento dessa sua promessa. Se o Partido Socialista, através do atual primeiro-ministro e da cabeça de lista, assumiram esse compromisso perante o eleitorado, eu acho que têm a obrigação de o cumprir, e é isso que nós pugnamos. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortense Martins, quer que eu passe ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares? Quer que eu passe então ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares?
Faz favor. Eu sei que gosta muito...
Sr. Deputados.
Agora vou, se não se importa.
É sempre um prazer ouvir a senhora deputada.
Não, mas espere lá. Pronto, senhor Presidente, se me dá licença. É que eu também tenho um problema de ir para uma outra reunião e preciso de... Senão eu dar-lhe a palavra. Está bem? Mas é assim rápido? É que eu tenho uma reunião agora. Então faça logo.
E pronto, senhora deputada, não querendo ser desagradável, mas é que morreu uma pessoa de família, portanto tenho de resolver uma questão, é só mesmo isso.
Senhor deputado.
E é por isso que vou ter de sair. Peço imensas desculpas que é atrasado exatamente por isso mesmo, não é uma questão da vossa circunstância, é só uma questão da minha circunstância, mas ainda tive a oportunidade de ouvir uma parte muito significativa da vossa intervenção e falou-me de uma coisa que me pareceu muito relevante, falou-me que tinha um estudo mesmo, ao que eu percebi, naquela questão das tributações autónomas. Eu percebi que era um pouco mais do que aquele exemplo que nos deu aqui, que é um exemplo que eu acho que é muito impactante, e não vos escondendo que estando o meu grupo parlamentar a preparar um conjunto de matérias que vamos apresentar ao Orçamento de Estado, que tem a ver exatamente com uma forma especial de ter uma tributação diferente, diferenciada para o interior do país, e esses elementos podem nos ser muito úteis, e por isso mesmo eu reiterava muito esse pedido. Se tiverem mesmo os exemplos que nos estavam a falar há pouco e percebi que os teriam mesmo por escrito, se pudessem fazer chegar via comissão aos grupos parlamentares, e nesse sentido também ao meu, agradecia-vos mesmo muito essa diligência, porque nos pode ajudar bastante neste processo de apresentação de propostas no Orçamento de Estado, que terá de estar concluído de sexta-feira a 8, e portanto, se o conseguissem fazer com alguma coisa, eu agradecia-vos muito. Muito obrigado, senhor deputado.
Permita-me só dizer que já teriam tempo, mas infelizmente no dia que fomos para ser recebidos pelo grupo parlamentar do CDS, Infelizmente, o grupo parlamentar não as recebeu.
Em que dia que foi?
Foi o dia que estivemos já no Parlamento. Okay. Mas a gente faz questão.
Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar todos, a Associação de Empresarial da Beira Baixa, os empresários pela subsistência do interior, e a União de Sindicatos de Castelo Branco, representados pelas pessoas que aqui estão e que nós tão bem conhecemos, porque é realmente sobre este assunto, e não só sobre as questões de desenvolvimento regional do nosso distrito e da nossa região, encontramos diversas vezes para as discutir. Queria, neste aspecto também, saudá-los por terem vindo à Assembleia da República com esta questão, porque, de facto, embora não seja uma questão nova, é uma questão que necessita do empenho das associações, dos sindicatos e da sociedade civil, o que tem sido feito, temos que o reconhecer, desde a introdução das portagens, mas eu também gostaria de dizer que a compreensão no momento da introdução ou, dizendo de outra forma, quando alguém gritou de lá do norte que era exigível e que era exigível as portagens em todas as autoestradas, nessa altura não se ouviram assim tantas vozes, ouviram-se algumas, mas não de forma unânime como estaríamos aqui agora a pensar que foi o caso. E, portanto, é preciso perceber que realmente as autoestradas no interior foram construídas como alavanca do seu desenvolvimento e, de facto, a introdução e a exigência em determinado orçamento para que essas portagens existissem, ainda assim, foram não com aspectos de discriminação positiva que depois acabaram por ter algum efeito, mas um efeito ainda que não podemos dizer que fosse enorme, mas era bem diferente de quando não existia. E queria relevar também a questão de, no orçamento, ou diria, no início, há dois anos, ter sido introduzido pelo Partido Socialista e num compromisso tomado em plenas eleições eleitorais e até na Covilhã, pronto, por parte do candidato a primeiro-ministro António Costa, uma redução que se veio efetivamente a efetivar num desconto de 15%, que eu digo pessoalmente, e nós consideramos que é um desconto, é o início de uma descida, não posso dizer que também considere que seja muito, e aliás o que nós gostaríamos é que esse processo continuasse com vista, e estou a falar também em nome pessoal nesse aspecto, à sua abolição total. E portanto, quando aqui se vem referir o folheto do Partido Socialista, é um folheto que deu resultados, é um folheto que nos levou a dar a cara e a fazer uma luta pela descida, e essa descida aconteceu e essa descida verificou-se. O que nós queremos aqui, e nós estamos também em conjunto nessa luta, é que seja possível, portanto, caminhar nessa redução com vista à abolição, e isso eu comungo pessoalmente também de todos os argumentos que referiram. Até diria que aduzia ainda alguns mais, que é, por exemplo, a questão de aparentemente, não, em concreto, haver mesmo mais desperdício de recursos quando há estradas que foram, em alguns troços, foram passadas para o domínio municipal, porque, afinal de contas, seriam para tráfego municipal e, no entanto, com a questão da colocação de portagens, passaram a ter tráfego nacional. E, portanto, no fundo, estamos a desperdiçar recursos em duplicado, também por via de naqueles troços, estar a fazer investimentos de manutenção de estradas, cujo dinheiro poderia ser para baixar ainda mais o valor das portagens, como nós reconhecemos que é essencial para as populações, para os trabalhadores e para a atividade económica. É claro que, nesta altura, há ainda, e por consequência deste flagelo dos incêndios, uma prioridade ainda maior que se abateu sobre a nossa região, em termos de acorrer à recuperação das habitações, recorrer à recuperação da atividade económica, e quase um sinal de maior resistência que se está a pedir a toda esta região para ainda, face a toda esta calamidade, ainda conseguirmos vencer estas dificuldades. O pacote de medidas que o Governo também anunciou, queremos que são medidas importantes, e nessas medidas estão alguns aspectos de retoma da atividade económica. Nós estamos neste momento a tratar de, no imediato, realmente, num orçamento para um ano, mas toda a problemática que aqui está presente, para já há, eu diria que há medidas que têm que ser no curto prazo e há outras que podem ser no médio e no longo, mas acho que nós temos mesmo que encarar medidas que tenham um efeito mais significativo e quase imediato para fazer face à questão da erosão da população e da atividade económica nas nossas regiões. E queria referir que, embora eu defenda pessoalmente a eliminação das portagens, de facto, o compromisso que foi assumido foi da diminuição das portagens, em termos partidários. Mas eu, pessoalmente, acho que é uma luta que nós temos que continuar a travar, no sentido de arranjar argumentos, em termos de associações, trabalhadores e tudo isso, para perceber que há uma questão de equidade com preços de portagens ao nível nacional mais baixos do que no interior, que nós não podemos pensar que, por exemplo, quando se faz uma análise de tráfego, que seja que o tráfego que existe naquelas regiões que podemos pagar uma infraestrutura, que é uma infraestrutura do país, não só daquela região, mas do país, com as ligações que se fazem à Espanha, e termino já também, porque não queria demorar, com a valorização também de algo que foi aqui falado pelo Jorge Fael, que é a questão da questão das alternativas. Enquanto zonas como a Zona Norte têm ponta aérea, tem Alfa, tem comboios de boa qualidade, com carruagens de boa qualidade e com frequência, nós temos uma linha da Beira Baixa que foi eletrificada, que também foi uma decisão política de um determinado partido, que é o Partido Socialista, para a sua eletrificação, que depois foi parada durante 10 anos e que agora foi anunciada a ser retomada e que esperamos que o concurso realmente seja ainda lançado dentro neste ano e dentro deste mês, e que as obras possam ser iniciadas no próximo ano, como foi anunciado pelo Sr. Ministro, porque isso também denota uma alternativa. Mas, de qualquer das formas, a questão do material circulante, das próprias carruagens e do conforto para os utentes tem sido uma das questões que nós, enquanto deputados também eleitos pela região, temos colocado aqui no Parlamento, e queria dizer-lhe que estão presentes, portanto foi há pouco referido aqui pelo Sr. Presidente, deputados que são eleitos pelo distrito também, mas pela questão do distrito de Santarém, no caso, e também está aqui o meu colega, que é do Algarve e que também tem acompanhado esta questão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Coordenador. Cumprimentar todos. Assim, de uma forma muito telegráfica, mas também mais incisiva, antes de mais também agradecer aquilo que é a vossa luta e que é a nossa luta de quem lá vive, porque efetivamente aquilo que se passou foi que, e ao contrário do que foi aqui referido, Efetivamente tivemos 4 anos e em 4 anos nada se fez, além desta dita negociação da concessão, que se poupou tantos milhões, mas que na prática o que veio foi a blindar ainda mais o contrato, que neste momento também torna a negociação um bocadinho mais complicada. Como a minha colega Hortense Martins já referiu, é preocupação, a nossa preocupação e preocupação também do PS a nível do distrito, esta temática das portagens e a redução do custo para quem utiliza efetivamente esta via que é importante do ponto de vista da coesão, do equilíbrio também nacional, tanto muitas vezes falado, e que sem que haja este pelo menos este regular, este ajustar progressivo das portagens para que haja de alguma forma um tratamento igual, já que não se, à partida, se parte de uma discriminação positiva, que não haja esta discriminação negativa, que é o que está a acontecer neste momento, e não havendo alternativas de circulação à A23, sem que haja necessidade de circular pela mesma A23, porque efetivamente aquilo que foram os critérios para a sua construção na perspectiva de SCUT era efetivamente ser a estrada de circulação, e por isso é que não teria custos. Agora, inverteu-se a situação. Há que resolver este problema que foi criado de alguma forma e que tem um grande peso do ponto de vista económico, mas também percebendo que as variações que têm sido colocadas, nomeadamente a informação que tenho, é que esta variação que foi colocada dos 15%, do ponto de vista de retorno ou de impacto do ponto de vista da concessão, que não teve o impacto esperado do ponto de vista negativo, e teve um impacto substancialmente positivo também para a economia e para aquilo que seria já à partida também um pequeno sinal. E é nesse caminho que tem que se continuar e tem que lutar todos nesse sentido, né? Hoje terem uma perspectiva e amanhã terem outra. Temos que continuar nesse caminho, que tem sido um caminho percorrido pelo Partido Socialista no distrito de Castelo Branco, principalmente pela minha colega Hortense Martins, tem defendido esta questão da redução, e dizer-vos que espero que de alguma forma, e com nesta discussão da especialidade, que se consiga e que nós consigamos também fazer mais alguma força nesse sentido, e é nisso que estamos a trabalhar diariamente, para que cheguemos também a alguma conclusão. Então, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passaria a palavra então.
Então, muito rapidamente, eu gostava de reiterar o agradecimento.
10 minutos no máximo agora também. Pedia disso.
10. Por cada um. Ó Sr. Deputado, então permita que lhe diga que o nosso sacrifício e vinda aqui e o tema que estamos a tratar, para nós, vale muito mais do que 10 minutos. Mas, de qualquer forma...
O sacrifício merecia que estivéssemos aqui toda a manhã e toda a tarde. O problema é que temos outras pessoas como vocês que fizeram exatamente o mesmo sacrifício e também estão à espera para serem ouvidos.
Talvez o problema seja não se olhar para estas medidas como deve ser. Eu gostaria de realçar que o olhar para a A23, pelo tratamento que tem tido, é entender que é a autoestrada da Beira Interior. Não se esqueçam que é a entrada do país. E, portanto, acho que é muito mais importante olhar para ela como a entrada do país, e talvez por isso, por não terem essa visão, é que se calhar o IC31 não está feito, porque é entendido como uma estrada regional de pequena dimensão e ela é uma entrada para o país. E, portanto, é olhando diferente para os problemas da região, das regiões do país, que afinal é tão pequeno, e tratando-os de maneira diferente, que nós chegamos a isto. Portanto, eu gostava de dizer que fico agradado pela vossa postura. Não vejo aqui muita concertação para além do acordo de que, de facto, algo tem que ser feito, mas eu espero que não venha a ser feito só em 2018, a pensar que há eleições em 2019. E, portanto, deixar só esta medida aqui recalcada. Muito obrigado.
Muito rapidamente dizer apenas, nós não discutimos nem entramos nesta discussão, deixámo-la para os senhores deputados, sobre a paternidade e a maternidade das portagens. Portanto, é uma discussão que já nos ultrapassou, estamos muito para além disso já. E, portanto, a questão de fundo que se aqui coloca é esta: estão ou não estão os senhores deputados disponíveis para, em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado, incluir uma medida de abolição das taxas através de reduções progressivas, de forma faseada e quantificada. Estão ou não estão disponíveis? E, portanto, eu vou satisfeito. Eu, no fundo, vou satisfeito, porque todos são contra as portagens. E, portanto, até o senhor deputado do PSD, que vai-me permitir esta liberalidade, registro uma evolução em relação à última reunião que tivemos. Porque, efetivamente, já coloca em cima da mesa a necessidade da abolição das portagens, já não tanto a discussão sobre a questão do utilizador-pagador. Há, no entanto, aqui ainda uma outra questão que eu queria colocar com toda a franqueza. É que é verdade que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda são contra as portagens. Então, o PSD apresenta uma proposta concreta, e desta forma confronta o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda com as suas responsabilidades. E, portanto, não, mas podem apresentar propostas, por isso é que foram eleitos. E, portanto, não, mas vai-me permitir, foram eleitos. Sim. Sim,
Sr. Deputado, não vamos, foram eleitos. Entrar em diálogo.
Não, foram eleitos. Eu não estou entrar em diálogo, estou a concretizar o meu pensamento. Se foram eleitos, têm a prerrogativa de apresentar propostas. E, portanto, é uma proposta que confronta os deputados da maioria, que são contra as portagens, com as suas próprias responsabilidades. E, portanto, se são contra, em coerência, apresentem uma proposta contra. E, portanto, nós ficamos a aguardar. Vamos satisfeitos, eu pessoalmente vou satisfeito porque todos estão contra as portagens. Agora precisamos é de ações, atos concretos. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Eu, para terminar, e de facto, nós somos gestores e como gestores temos de ser gestores do tempo e não será difícil não usarmos muito tempo, sendo que a falta de prática nestas coisas e de experiência fez-nos, não fomos bons a negociar o tempo, visto que nós somos três entidades e deveria ser 10 minutos a cada entidade, mas vamos ser capazes de hoje resolver. Numa próxima faremos essa ressalva para termos um bocadinho mais de tempo. Eu depois do que ouvi dos senhores deputados, de facto saio daqui muito, muito com as expectativas muito elevadas e que o futuro seja auspicioso. Esta onda de sucesso ou de ilusão de sucesso que estamos a viver no país, eu acredito que seja de sucesso puro, de facto leva-me a crer que todos os grupos parlamentares estão com vontade de abolir as portagens. E do que tenho ouvido, parece-me isso. O PS, porque defendeu de facto isso, o senhor Primeiro-Ministro esteve com os empresários da Beira Interior antes de ser eleito e de facto demonstrou e veio-se concretizar que o assunto iria ser estudado, e vejo dos outros partidos, inclusive do CDS, independentemente de não nos ter ouvido da última vez que viemos cá, e do PSD, que de facto a A23 é um caso diferente. E eu só ressalvo a questão da diferenciação da A23, porque é a zona que eu conheço e conheço bem, por duas questões. Plano Rodoviário Nacional, na zona da Beira Interior, foi completamente abandonado. Inclusive, a negociação dos quadros comunitários de apoio às infraestruturas rodoviárias não contempla apoios comunitários às infraestruturas rodoviárias. Pelo menos é o que os seus autarcas da região todos têm dito, que não há dinheiro para as estradas nacionais. Porquê? Porque se defendeu sempre que as scutes eram estradas que, não sendo portajadas, iriam, de certa forma, ser a alternativa às deficientes estradas nacionais. A questão é que as estradas nacionais foram abandonadas, as portagens foram introduzidas e agora as alternativas é pagar, porque não há alternativa. E, portanto, essa questão deixa-nos, de facto, muito... Depois, a outra situação, e eu aqui friso, admito e acredito o senhor deputado Álvaro Batista dizer que foi uma renegociação e que baixou 2 mil milhões. Eu, com toda a honestidade, na carteira não senti nada dos 2 mil milhões, nem eu nem o resto dos empresários. E vou-lhe dizer porquê. Porque eu vou ter, se as portagens não forem abolidas, eu vou ter portagens do resto da vida na carteira da empresa. Portanto, por todas as renegociações, contratos com entidades, que neste momento têm uma yield de 2 dígitos em Portugal, e vão-me permitir, isto é quase pornográfico, eu agora, a palavra pornográfica é mesmo para ficar, é pornográfico haver empresas em Portugal, como as concessionárias da Secutes, que estão a ter yields de 2 dígitos. Repare, não é possível isto acontecer.
Isto não pode acontecer num país como o nosso. Isto está a acontecer. E, portanto, é o Governo e são os partidos desta Casa que têm que tomar essa iniciativa, que é sentar à mesa as pessoas, porque, repare, neste momento, por alguma coisa, se foram revendidas todas as concessões nacionais, ou quase todas. É porque é um grande negócio, pois claro. E o Zé Povinho paga. Portanto, pagar, mas pagarmos, estamos a pagar sabendo que estamos a ser espoliados. E é essa mensagem que eu vos quero deixar. As empresas sobrevivem todos os dias. Às vezes não se sabe como, não se sabe como. Como é que conseguem suportar todos os custos? E, portanto, é até o dia que elas começarem a fechar. E muitas vezes estas questões acontecem quase em cascata. Começam a fechar umas e as outras vão atrás. E o problema social que a seguir se vai colocar ao país está aí. Eu no outro dia ouvi uma notícia tão triste como que os bombeiros, os carros dos bombeiros, parece que vão ter que pagar as portagens que estão lá a cair. As portagens de teoria, aparecia qualquer coisa na beira interior sobre isso. Isto é ridículo. Nós tivemos um momento de único no interior de desgraça e depois anda-se a discutir se os carros dos bombeiros pagam as portagens. Reparem, não digam que as empresas concessionárias nem as portagens dos carros dos bombeiros vão isentar, porque se calhar são muito pobres. Eu sou empresário, sou gestor, admito que nós estamos para visar o lucro, mas há limites. E de certeza que tem que haver limites nesta questão das portagens. Portanto, eu terminaria deixando a mensagem que os empresários não vêm aqui a mendigar nada. Nós não somos mendigos, não vimos aqui porque somos os coitadinhos do interior. Eu quero deixar isto bem frisado, porque senão pode ficar a ideia, os tipos vêm lá do interior e tal, até vestem um fato e uma gravata, mas vêm aqui a mendigar. Nós não vimos a mendigar. Nós vimos é dizer que um momento de exceção passou, tem que ser reposta à realidade. E que o interior, qualquer dia, os tipos mais novos, como eu, ou como o Nuno, e mesmo as pessoas com um bocadinho mais de idade, estão fartas de lá viver. Porquê? Porque passamos a vida a vir a Lisboa a dizer, epá, lembrem-se lá de nós. Porque nós não podemos ter. Nós, porque vivemos no interior, pagamos uma tributação autónoma sobre uma portagem que quem anda aqui no IC19, acho que se chama IC19, eu quando cá vivia em Lisboa tinha uma namorada ali daquele lado e não pagava portagem para ir visitar. Portanto, que me desculpem, mas de facto isto é a realidade. Nós, para vir a Lisboa falar com vocês, ou vinhamos de comboio, se atrasasse o horário, dormimos cá, porque só há um comboio, ou viemos de carro, e de facto, no carro em que viemos, vamos pagar mais portagens e tributação autónoma do que se cá dormíssemos. E é dormir em Lisboa. Reparem, isto dá que pensar. Nós vamos pagar mais portagens e tributação autónoma de portagens do carro que trouxemos do que se dormíssemos em Lisboa para amanhã. Portanto, e íamos de comboio amanhã. Isto dá que pensar. Portanto, eu deixo este momento e digo-vos, não é mendigar, é repor a verdade. E a verdade é o interior, e o interior que nós defendemos, o resto do país eu não me vou pronunciar, a portagem não pode existir porque nós não temos qualquer alternativa ao que existe lá. E, portanto, deixamos o convite em nome dos empresários que representamos e de certeza quem aqui está, a que todos os seus deputados, à Comissão, que um dia destes fizessem a viagem, era interessantíssimo, que nos fossem visitar. E que nos fossem visitar, mas não fosse de carro, fosse de comboio. Era giro, era muito interessante. Que chegassem à Covilhã, que à Guarda não chegam. Portanto, mas era interessantíssimo irem de comboio, para depois perceberem o drama que é viver no interior em termos de infraestruturas rodoviárias e que não existe alternativas. E ver quantas horas demoram. E, portanto, depois perceberem a dificuldade que é nós acreditarmos que temos que investir na Covilhã. Eu vim aí, para terminar, eu vinha com o Nuno precisamente a discutir isso, porque somos a segunda geração da família. Continuamos a investir na Covilhã ou temos bom senso e vamos para o litoral? E esta é uma decisão que nós temos que tomar, porque o dinheiro é dos nossos pais e, portanto, o nosso nome é que vai ficar atravessado nos avais que a banca faz o favor de nos pedir, a nós, às mulheres, qualquer dia até nos perguntam se temos amantes e coisa para também avalizarem, e nós é que vamos ter que nos atravessar para ficar no interior. É esta a realidade. E se nós não investirmos lá, meus amigos e meus senhores, os senhores qualquer dia têm um problema social lá, que nem novos lá há para tomar conta dos velhos. Qualquer dia, no interior, meus senhores, não há gente nova para tomar conta dos velhos. E depois alguém de Lisboa lá tem que ir tomar conta deles ou buscá-los. E muito obrigado por este bocadinho e por este tempo que fizeram o favor de nos dar.
Muito bem. Como vê, houve toda a disponibilidade de tempo para toda a gente falar relativamente aos argumentos relativamente à abolição das portagens. E, portanto, mostrando mais uma vez a disponibilidade de fazer-nos chegar algum tipo de argumentário por escrito para podermos distribuir. Dizer que, obviamente, que se fossem as três entidades ouvidas em separado, tinham cada uma 10 minutos, mas esse é o formato, não é? E, de qualquer maneira, penso que todos estamos cientes de qual é o problema. totalmente todos estamos cientes quais são as limitações que existem e, portanto, embora pelos vistos sejamos em novos tempos, se calhar é melhor não levarem grandes expectativas para depois não ficarem um pouco defraudados relativamente aos resultados, porque tem que ter consciência que, efetivamente, nós aqui deputados temos algum poder de persuasão, nomeadamente do Governo, nomeadamente os deputados da maioria tentarem persuadir o Governo para fazer algum tipo de redução ou de abolição das portagens, a nossa margem é sempre relativamente curta, tal e qual como no passado foi quando o PSD mais o CDS era Governo. Portanto, ter atenção a essa situação. Concordo inteiramente com a última intervenção que foi feita. Acho que foi colocado as questões de forma muito correta e de forma muito assertiva do que é que está a passar no nosso país. Portanto, queria felicitá-lo por essa sua intervenção e aos outros também, obviamente, e dizer que a Assembleia da República está sempre disponível para os receber e para ouvir as vossas reclamações ou os vossos anseios relativamente àquilo que poderá estar a correr menos bem na relação que existe entre o Poder Central e os cidadãos. Então,
eu peço desculpa. Seria muito importante nós sermos ouvidos pelo Sr. Ministro do Planeamento. Nós não temos conseguido ser ouvidos. Era importante, porque de facto nós consideramos que esta questão das portagens estarem a cair no orçamento das infraestruturas de Portugal está-nos a penalizar a nós, isto é, porque consideramos que é de facto uma máquina muito grande e era importante, se fosse possível, os seus deputados fazerem alguma...
Eu estou certo.
Darem-nos alguma ajuda no sentido do Ministério do Planeamento
sermos
ouvidos.
Eu estou certo, tanto o Sr. Deputado João Eusébio como o Sr. Deputado João António Eusébio, como o Sr. Deputado João Marques, como o Sr. Deputado Costa, tentarão fazer esse trabalho de tentar que vocês, dentro das possibilidades do Ministro das Infraestruturas, sejam recebidos, está bem?
Então, vamos nós para a porta dele, também é possível.